Então, nós vamos entrar um pouquinho na palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês Salmo 126, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, colherão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deus fala ao nosso coração nessa manhã. Pai, que o Senhor use a minha vida, Pai, que não seja eu aqui neste lugar. Pai, que seja o Senhor falando. Nós cremos que o Senhor tem algo preparado para cada pessoa que estará aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, quebra todo espírito maligno neste lugar agora, Pai. Nós queremos receber a Tua palavra, nós queremos participar na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Acabei de ler Salmo 126. Salmo 126 é um salmo conhecido, e depois nós vamos lê-lo inteiro. E esse salmo, ele faz parte de uma série de canções, de cantos, chamados Cantos de Romagem. O que é isso, Samuel? Cantos de Romagem eram alguns salmos que o povo de Israel, eles cantavam enquanto eles se caminhavam para Jerusalém, para as festas. Tinha algumas festas anuais, então as pessoas, elas saíam de suas cidades e elas iam até Jerusalém. E durante esse trajeto, elas cantavam esses cânticos, estes salmos. Salmo 122, que o pastor Silas acabou de citar aqui nas ofertas, faz parte de um cântico de romagem. E esse canto de romagem, o canto dos degraus, porque as pessoas, elas cantavam enquanto elas subiam os degraus do templo, isso trazia à memória algo especial para eles. Esse salmo, ele fala sobre restauração, sobre alegria, sobre esperança. Ele relembra o tempo do cativeiro na Babilônia, o cativeiro onde o povo de Israel esteve, quando tudo parecia perdido, mas aponta para um Deus que restaura destinos. Então, os cantos de romagem, eles eram cantos de esperança, mas com um misto de lágrimas, de nostalgia, de coisas que eles viveram naquele tempo. E só para você entender melhor sobre o que é a Babilônia. A Babilônia era um império onde, em um determinado tempo, um determinado momento, o povo de Israel, ele foi levado cativo para este lugar. Um dos grandes, em Gênesis fala sobre um homem chamado Nimrod, e esse cara, ele foi um dos fundadores do Império Babilônico. E o povo de Israel, diante de toda a desobediência, diante de todo o pecado, diante de toda a transgressão, Deus permite que eles sejam levados para a Babilônia. E na Babilônia, nós temos um período muito difícil para o povo de Israel. Então, esses cantos de romagem, eles trazem a memória tudo isso. Jeremias, capítulo 29, de 4 a 10, ele fala o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, quando o povo estava lá na Babilônia, estava sendo cativo na Babilônia, eles estavam sendo presos na Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Isso acaba sendo algo estranho pensar, porque o povo estava indo para um cativeiro, eles estavam indo para um lugar que seria um lugar de, de tristeza para eles. E Deus, a palavra de consolo de Deus para esse povo, não foi assim, falou assim, olha, isso aí vai passar logo, calma, só mais um pouco. Na verdade, Deus estava ali trazendo uma espécie de disciplina sobre aquele povo de Israel. Mas não, o que ele faz? Ele fala assim, vocês vão para um lugar, terra que não é de vocês, mas o meu conselho para vocês é que vocês continuem semeando, continuem crescendo. E isso é algo extremamente confuso para nós entendermos. Quando, por exemplo, Deus nos leva para lugares e Ele fala assim, eu quero que mesmo nesse lugar de deserto, de tristeza, eu quero que você continue se alegrando, eu quero que você continue fazendo as suas coisas, continue fazendo coisas que, na verdade, quando a tristeza toma conta do nosso coração, muitas vezes a gente se fecha, muitas vezes a gente não quer as coisas, muitas vezes a gente questiona Deus, mas Deus aqui, Ele traz algo diferente para esse povo. Mesmo em terra estranha, Deus manda o povo não parar, Ele manda continuar semeando. Em meio à tragédia, Deus incentiva o plantio, os sonhos e a perseverança. Nós estamos começando o ano e na nossa cabeça, na nossa mente, a gente tem muito essa ideia de que o ano de 2026, é claro que isso é muito legal, é muito importante, quando nós criamos metas, quando nós, meio que na nossa cabeça, a gente reseta o que aconteceu em 2025 e a gente começa 2026, principalmente quando muitas coisas deram errado em 2025, não é verdade? Agora, quando a gente tem um 2025 que foi muito bom, a gente fala assim, Deus, continua do jeito que está muito bom. Time que está ganhando não se mexe. Né? Aconteceu algo engraçado esses dias. Eu não sei vocês, mas eu estava indo para a academia e eu estava com fone. E aí eu passei pelo segurança da academia assim, e eu estava com fone de ouvido e eu comecei a calcular. Eu falei, eu só vou fazer uma coisa que todo mundo faz, só vou dar bom dia. E vai estar tudo certo. E aí, quando eu dei bom dia para ele, e eu olhei para ele, eu estava escutando música, eu vi a boca dele se mexendo, e não foi só o bom dia. Eu vi que ele queria falar outra coisa. Eu falei, lascou. Saiu do meu roteiro. Então, aí eu comecei a... Eu falei, eu vou tirar meu fone, o que eu faço? Aí, a hora que eu tirei o fone, rapaz, parecia que aquele segurança me conhecia há 10 anos. Ele começou a falar, não, já estou querendo que 2026 acabe. Não, porque assim, porque eu só vou ter paz no meu coração em 2030, que é quando eu paro de pagar a pensão alimentícia. Eu falei, eu nunca vi o cara na minha vida, o cara já está abrindo o coração dele para mim, e era só uma questão de bom dia. Não acontece isso, a gente tem aquele roteiro que está tudo certo. De repente, quando o roteiro foge, a gente fica... Aí, a minha situação, aquele sorriso amarelo, falou, querido, Deus abençoe a tua vida. E eu subi, peguei meu fone e fui embora. Mas, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que já estão começando, antes de 2026, querendo que ele acabe. Mas, aqui a história, o que eu quero trazer para vocês, nesse tempo que vamos passar aqui, é que essa semeadura, esse plantio, pouco tem a ver com os planos que você tem material para a tua vida. Às vezes você determinou coisas para a tua vida esse ano, eu vou semear nos meus estudos, ou eu vou semear na minha área profissional, talvez mudar de ramo, talvez mudar de emprego, ou eu vou investir mais no meu empreendedorismo, eu vou fazer com que o meu negócio cresça, ou eu vou mudar de negócio. Esse ano eu quero, enfim, eu quero conquistar a casa própria, eu quero, enfim... Agora, quando nós falamos sobre esse texto aqui, e o que eu quero trazer para você é uma semeadura que vai muito além do material, vai mais dentro de nós, dentro do nosso interior. E eu quero, do mesmo jeito que esse povo, eles cantavam nessa jornada até Jerusalém, eu quero convidar você a uma jornada por um capítulo, por um livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e nós vamos viajar um pouquinho na história, nas histórias desse capítulo, para que nós possamos entender melhor o que é semearmos em 2026, o que é semearmos na nossa vida. Amém? Vocês estão me acompanhando aqui? Tudo certo aí? Vamos lá, Lucas O primeiro ponto, nós vamos para Lucas, a primeira parada. Nós vamos para Lucas 8, de 4 a 8, que diz o seguinte: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a terra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, um pouquinho mais para frente, no versículo 11 em diante, ele explica essa parábola. Esse é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Enfim, a parte que caiu na boa terra, esses são os que, tendo ouvido bom e reto, de coração, né, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Jesus conta essa parábola do semeador, e já deu talvez para entender um pouquinho que semente, ele fala aqui, é a palavra de Deus. E o problema, na verdade, dentro desse texto, quando nós lemos, é que o problema nunca foi a semente, o problema foi o terreno. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos foi dada para que nós possamos usá-la como um direcionamento para as nossas vidas. Tanto que, quando a Bíblia fala sobre alcançar maturidade, alcançar sabedoria, ela fala sobre a leitura e o meditar da palavra de Deus e a oração. E eu gosto muito de falar, e na última pregação do ano de 2025, eu falei sobre isso, eu falei que eu fiz um desafio para as pessoas que estavam aqui. Eu falei assim: ao invés de você criar expectativa sobre o que Deus vai fazer no material na tua vida, crie expectativas no que Deus vai fazer no secreto na tua vida. Você já fez esse tipo de oração? Fala assim: Deus, eu estou com uma expectativa muito alta para essa semana, mas não para o que vai acontecer no meu externo, mas o que vai acontecer no meu secreto. Quando estiver só eu e o Senhor, quando estivermos orando, quando estivermos batendo um papo. E é sobre isso. A semente, ela é viva, ela é eficaz. O problema, o que muda, é o terreno. Alguns corações não retêm a palavra. Alguns corações recebem com alegria, mas não criam raízes. São sufocados pelas preocupações da vida. Se o coração é fonte de tudo, e a palavra de Deus fala sobre isso, eu preciso que a boa semente seja plantada e cultivada nele. Eu estava lendo, hoje de manhã, uma matéria falando sobre o lifestyle cristão. E as pesquisas mostram que hoje os jovens estão deixando a balada, a curtição, para irem para a igreja. Mas nem é tanto porque eles ouviram falar sobre Jesus, mas porque hoje se tornou legal estar na igreja. Achou legal, é uma moda você estar na igreja. É uma moda você comprar, e eu não tenho nada contra isso, isso abençoa muitas pessoas. É uma moda você ter lá o seu café com Deus Pai. Maravilhoso, Deus abençoe a tua vida com isso. Mas isso acabou virando uma moda. Mas o que acontece? Essa moda e essa matéria entra descaradamente, até porque não é nenhuma matéria de uma fonte cristã. Eles falam que isso começa a interessar o mercado, o marketing. Então, as empresas seculares, elas começam a investir na igreja porque elas sabem que os jovens estão lá. A minha pergunta é claro que Deus, ele pode transformar, é claro que Deus, ele pode mudar, e quando você está aqui com o seu coração aberto, Deus, ele transforma a tua vida. Mas a pergunta que fica me incomodando é: esse lifestyle, ele é apenas um lifestyle genérico ou ele é um lifestyle realmente imersivo, onde você é transformado, onde você busca a Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado, e esse primeiro ponto ele fala sobre isso, né? Essas pessoas elas não têm raízes, porque elas entendem que a palavra é apenas um livro de autoajuda, elas entendem que a oração é como se fosse uma meditação para elas, elas entendem que vir na igreja é algo legal. Poxa, eu parei de beber, né? O consumo de álcool nessa matéria fala que caiu bastante, mas só que essas pessoas elas não criam raízes, porque elas vivem de movimentos, elas vivem de moda. E quando essa moda ela muda, o que, que nós fazemos? Nós mudamos junto com ela. Nada pode dar certo espiritualmente se o nosso coração não estiver alinhado à palavra de Deus. Nada. E se você só vive pela moda, você não se alinha à palavra de Deus. Não é apenas sobre acreditar em Deus. Muitas pessoas acreditam em Deus. É sobre permitir que Deus plante a palavra dele no meu e no seu coração. Posso ouvir um amém? Salmo 119, versículo 11, fala o seguinte, duas versões. Acho que ela vai aparecer aqui. Essa versão, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E numa nova versão transformadora, fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu particularmente, eu gosto da versão que fala guardo, porque isso me remete a continuidade. É o meu dia a dia. Eu guardo a tua palavra todos os dias. Eu não apenas guardei. Isso é bom, é claro. São versões de Bíblia, mas algo talvez me incomode um pouco nessa versão do guardei. Eu prefiro entender que todos os dias eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti, Deus. Se o seu coração é terreno, precisamos cuidar desse solo todos os dias. Amém? Quem está aí disposto a cuidar do seu solo? Segundo ponto, segunda parada que nós vemos, no mesmo capítulo, versículo 16 em diante. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto vira luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. As pessoas têm uma interpretação muito errada desse texto. Dentro da igreja nós temos, muitas vezes, os juízes, né? Aqueles que tentam determinar as coisas ou querer julgar a vida de pessoas. Isso é algo que o ser humano carrega e nós precisamos lutar contra isso todos os dias na nossa vida. E a palavra de Deus nos ajuda a isso. E, geralmente, quando algo acontece, quando algum pecado é escancarado, quando algum erro é escancarado, todo mundo cita esse texto e fala assim, ó, não há nada oculto que não seja revelado. Está mentindo, querido. A Bíblia nem está falando sobre isso. Você está usando uma interpretação errada disso. Quando a palavra de Deus fala, ela está falando aqui sobre o Evangelho. E é interessante pensar isso, porque quando você leva para um lado errado, você usa esse texto para julgar outras pessoas, na verdade, esse texto traz uma responsabilidade para nós, que é a seguinte, se você ouviu a palavra, se você cultiva a palavra, então você precisa ser a palavra ambulante na vida das pessoas. Você não tem que usar isso de uma interpretação errada, de uma forma errada. Você tem que entender que, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você deixou a palavra ser semeada no teu coração, você se torna uma lâmpada que ela não pode ficar encoberta. E Jesus está falando sobre isso. As pessoas precisam conhecer esse terreno maravilhoso que Deus está semeando, porque é somente assim que as pessoas conhecerão o Senhor. E aqui a gente não está falando sobre se vangloriar, querido. Isso é um outro pecado, isso é uma outra tentação que nós temos, de acharmos que somos melhores do que os outros, que nós somos mais espirituais do que os outros. Quando, na verdade, aqui, Jesus está falando sobre um transformar na nossa vida. E quando a gente é luz, a gente leva a luz para outras pessoas, a gente não apaga a luz das outras pessoas. Compreende? Faz sentido para vocês? Porque Deus trabalha muitas vezes no secreto. E Ele trabalha a maioria das vezes no secreto. Mas muitas vezes o que nós vivemos no secreto, nós precisamos levar para o externo. Compreende isso? Faz sentido para você? 2026 precisa ser um ano onde você precisa receber no secreto. E quando Deus ele traz algo para a tua vida, é claro que você precisa ter discernimento daquilo que Deus traz para a tua vida. Às vezes é algo que é para você, para a tua família. Mas quando você recebe a boa notícia, quando você recebe Deus na tua vida, e quando Deus ele te transforma, ele te enche todos os dias, isso é um start para que você seja também transformação na vida de outras pessoas. Somos agentes de transformação, não agentes secretos. Você não pode ser um 007. Você precisa ser alguém que leva a luz para outras pessoas. E é sobre isso que Jesus está falando. O resultado da obra de Deus em nós se torna visível com o tempo. Jesus afirma em Mateus capítulo 7, pelos frutos é que se conhece a árvore. E aqui a Bíblia fala sobre esses frutos, e Gálatas, ele fala mais lá na frente, e eu já quero já ler sobre isso, capítulo 5, versículos 22 a 26, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as suas paixões e os seus desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Existe uma grande diferença entre vivermos as experimentarmos as manifestações do Espírito e vivermos os frutos do Espírito. Sabia disso? As manifestações do Espírito é quando muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente é batizado pelo Espírito Santo, a gente recebe o dom de línguas, a gente começa a falar, recebemos dons de revelação, dons de cura, e muitas vezes você sente aquele mover de Deus, aquele seu coração queimando, sabe, as suas pernas tremendo ali, você não consegue ficar nem em pé, você se ajoelha, e você ali é tomado pela presença de Deus, você está vivendo algo, o Espírito Santo está fazendo algo com você ali. Agora, a diferença é quando nós saímos desse ambiente onde nós experimentamos isso. É aí onde vem a vivência dos frutos do Espírito. E eles são diferentes, são desafiadores. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Esses são os frutos do Espírito e são os frutos onde Deus conhece a árvore. São esses frutos que nós precisamos trabalhar e semear na nossa vida. Precisamos semear para que esses frutos eles cresçam na nossa vida. Então, guardem uma coisa, querido, viver a experiência na igreja, viver a experiência no secreto com Deus, isso é maravilhoso, mas você precisa sair dali, você precisa ser luz, e os frutos, eles precisam ser mostrados. Eu não sei vocês, mas eu acho tão legal quando, às vezes, a gente vai no lugar, ou as pessoas, quando a gente recebe alguém na nossa casa, e a pessoa fala assim, nossa, existe algo diferente aqui nessa casa. Ou eu vi algo diferente na tua vida, sabe? Tem alguma coisa diferente na tua vida. Eu não sei vocês, mas eu fico muito feliz porque ali, primeiro que eu falo assim, Deus, obrigado pela tua misericórdia sobre a minha vida, porque eu não sou nada e o Senhor usa a minha vida para tocar a vida de pessoas. Mas obrigado porque o Senhor tem transformado a minha vida. Agora, existe uma diferença quando você chega num lugar e fala, eu sou crente, eu sou cristão. Toma cuidado, porque a primeira pisada de bola que você tem, as pessoas vão falar, você é crente, você é cristão. Eu não estou querendo dizer que você tem que ficar na surdina e falar assim, é melhor não fazer isso, porque vai que eu erro, pelo menos as pessoas não sabem que eu sou crente. Mas a questão é o que é transformado dentro de nós. Então, essa semente, essa segunda semente, a palavra de Deus, na verdade, ela aborda todos esses temas. Ela precisa ser algo cultivado para que o fruto seja, para que o fruto apareça e para que nós possamos ser pessoas diferentes. 2026 precisa ser um ano onde você precisa ser diferente nas áreas, em áreas da tua vida que você sabe que você precisa mudar. Você precisa ser diferente na tua entrega com Deus. Você precisa ser diferente nas áreas que você fica guardando no fundo do teu coração e você não entrega para Deus porque você acha que Ele não precisa tratar isso na tua vida. 2026 precisa ser um start na tua vida para você dar frutos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala, a história conta sobre uma figueira onde Jesus, ele não encontrou frutos. Ele estava com fome e ele não encontrou frutos. E ele falou assim, que seque essa figueira. Vai chegar um momento que, se Deus não encontra frutos em mim e você, talvez Ele nem trabalhe mais em nós. Vocês entendem? Vocês compreendem que muito, muito é da nossa responsabilidade? É da nossa responsabilidade. Deus, Ele trabalha em parceria conosco. 2026 precisa ser um eterno collab entre você e o Senhor. 2026 precisa ser um ano onde as pessoas possam conhecer os frutos que Deus tem feito na tua vida. Os frutos do Espírito revelam o caráter, maturidade e transformação. A minha pergunta para você é a seguinte: que tipo de terreno você tem sido? As pessoas enxergam você e enxergam que tipo de terreno? Um terreno baldio ou um terreno bonito? Se fomos alcançados por Deus, isso reflete na maneira como vivemos e muda o ambiente onde estamos. Amém? Está comigo aqui ainda? Eu estou vendo que está caindo um pouquinho. Vamos levantar o ânimo, porque a palavra de Deus é essa. Ela nos exorta, mas ela traz algo maravilhoso. Caminhando um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, a partir dos 22, versículo 22. Certo dia, Deus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado. Era uma missão que ele tinha, algo que ele tinha para o outro lado. No meio do caminho, a tempestade, ela surge. E isso me ensina algo. As tempestades na nossa vida, nem sempre elas vêm porque estamos em desobediência ao Senhor. Muitas vezes porque estamos em obediência ao Senhor. Porque as tempestades são a forma de Deus tratar a nossa vida. Às vezes a gente tem essa mística de passou um ano, começou um outro ano e está tudo certo. Nossa, eu zerei a minha vida. Mas muitas vezes, aquele problema está escondido e está lá ainda. Aquela questão, aquela tribulação, ela está com você, ela está caminhando com você. E muitas vezes você pergunta para Deus o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que as coisas estão acontecendo. E é interessante pensar que eu não coloquei aqui, mas o último versículo fala que os discípulos, eles falam assim, admirados, eles falam, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí a gente pergunta, mas eles não estavam andando com Jesus? Como é que eles perguntam isso? Eles não viram tantos milagres de Jesus? Isso me chama atenção porque comunhão com o Senhor nos faz conhecer o Senhor. Talvez os discípulos em determinado momento, eles estavam apenas acompanhando Jesus, andando ao lado de Jesus, mas eles não estavam conhecendo Jesus. E a cada milagre, a cada mover sobrenatural, aqueles discípulos, eles começam a conhecer mais Jesus, a questionar mais, falam assim, mas quem é esse? E aí é onde nós conseguimos compreender quem é Jesus na nossa vida. Aquele Jesus que, mesmo nas tempestades, ele continua no barco. Tempestades fazem parte da jornada de quem está semeando corretamente também. Porque o contrário também pode ser realidade. A tempestade pode vir quando nós estamos desobedecendo a Deus. E aí você precisa fazer uma autorreflexão na tua vida. Eu preciso fazer uma autorreflexão na minha vida. Por que que coisas estão acontecendo? Por que que está dando tudo errado? Mas eu quero me ater muito nessa questão de, no meio da semeadura, no meio, quando estamos semeando, quando estamos plantando, quando estamos caminhando, quando estamos realmente buscando ao Senhor, de repente, notícias ruins vêm, tragédias vêm, tempestades vêm. O inimigo tenta nos parar no meio do processo da tempestade, por tempestades, para destruir plantações inteiras. Entenda que muitas vezes Deus, ele permite que o diabo, muitas vezes, ele traga esse tipo de coisa para provar o nosso coração, para saber em que grau nós estamos. Lembra da parábola do semeador? Onde a semente ela foi plantada, onde ela caiu. Então, quando a gente pensa em tempestade sobre os objetivos do diabo, a gente pensa em interromper o plantio, enfraquecer a fé, paralisar a perseverança. Semear é perseverar. Semear é perseverar. Quando nós semeamos algo, quando você planta algo, se você tem um jardim, enfim, algo na tua casa, e você planta uma semente, da noite para o dia ela não vai crescer. Existe tempo, existe cuidado, existe atenção para tudo isso. É por isso que a palavra de Deus, ela traz muitas coisas para a nossa realidade. Jesus está trazendo isso, uma semente que precisa ser plantada. E mesmo quando as tempestades vêm, tentando impedir que essa plantação continue, nós precisamos acreditar que Jesus está caminhando nesse semear conosco. Amém? Mas aí eu penso que a tempestade, as tempestades, né, eu fiz uma pesquisa, algumas tempestades no Brasil, elas já destruíram plantações inteiras na história durante alguns anos. E aí a gente pensa assim, nossa, a tempestade quando ela vem, ela traz isso, ela traz essa destruição. Mas trazendo para a nossa realidade, essa destruição ela só vai acontecer quando a nossa fé é abalada e quando a nossa perseverança é enfraquecida. O meu desafio para você nessa manhã é que você não desista, que você persevere, que você mantenha os seus olhos em Jesus, que você mantenha os seus olhos em Gadara. Por que que eu estou falando isso? É o nosso próximo ponto, porque Jesus ele está naquele barco e ele está indo, a tempestade vem e ele impede, e ele abafa, ele tira aquela tempestade. E é interessante pensar que o caminho que Jesus estava indo era uma cidade chamada Gadara. E a travessia, e esse texto, esse ponto nos mostra que muitas vezes o diabo, ele traz tempestades porque ele sabe que nós estamos no caminho certo, semeando da forma correta, e nós vamos chegar do outro lado. O que ele faz? Ele nos impede disso. Ele tenta nos impedir disso. A travessia levou Jesus até Gadara. Quando ele chega lá, ele encontra um homem. A Bíblia fala, algumas versões falam dois homens, mas aqui Lucas fala um homem endemoniado. E esse homem endemoniado, ele vai ao encontro de Jesus e Jesus expulsa o demônio desse homem. E numa conversa entre esse demônio e Jesus, Jesus pergunta assim, quem são vocês? Qual é o nome de vocês? E ele fala, somos uma legião. O que significa isso? Aquele homem tinha muitos demônios. Não era um, não eram dois, eram muitos demônios. Durante anos. E a Bíblia fala que aquele homem ele vivia às margens da cidade. Ele era um homem que se jogava, muitas vezes tentava se matar, se jogava no meio do fogo. E ele encontra Jesus ali. O Jesus que acalmou a tempestade. O diabo não conseguiu impedir que Jesus chegasse até o lugar onde ele precisaria fazer algo especial. A tempestade no mar não foi um acaso, ela foi uma tentativa de impedir Jesus. O diabo não estava interessado no barco. O diabo não estava interessado talvez nem nos discípulos. Ele estava interessado em impedir o impacto do outro lado, em Gadara. Muitas vezes as tempestades surgem no meio da semeadura porque o inimigo sabe que o nosso crescimento gera impacto. Quando nós crescemos, quando nós criamos raízes, isso gera um impacto no mundo espiritual de uma forma que a gente nem imagina. Nós carregamos uma autoridade que muitas vezes a gente nem entende. Quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós estamos, mesmo nas tempestades, nós continuamos firmes e nós continuamos semeando, isso gera impacto na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que estão junto com você. Quem semeia cresce, quem cresce amadurece. Quem amadurece se torna uma ameaça ao reino das trevas. 2026, eu quero que todos nós, senhoras, sejamos uma ameaça para o reino das trevas, em nome de Jesus. Sabe, onde o diabo ele não ataque a sua casa, a tua família, sabe, ele não ataque os teus negócios, as coisas, os teus sonhos, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que nós possamos ser aqueles que não deixam de acreditar, não deixam que a fé ela seja morta em nós, que nós possamos perseverar, resiliência, possamos gerar impacto no mundo das trevas. É sobre isso, é sobre o que Jesus fez naquele lugar. Por isso o inimigo tenta parar, por isso o inimigo tenta desanimar ou destruir aqueles que levam a sério a palavra de Deus. Leve a sério a palavra de Deus, querido. Leve a sério a palavra de Deus. Porque quando nós levamos a sério a palavra de Deus e estamos no caminho correto com Deus, nós somos uma ameaça para o diabo. Quando somos uma ameaça para o diabo, ele vai tentar nos parar. Mas a tempestade não impediu Jesus chegar em Gadara. Graças a Deus. A liberdade aconteceu. A colheita veio naquele lugar. Os moradores, mas algo revelador também acontece naquele lugar e a gente precisa tomar muito cuidado nisso. Os demônios eles foram para uma manada de porcos, porque o diabo, aqueles demônios, eles pediram, nos manda para uma manada de porcos, e tinha uma manada de porcos e Jesus expulsa os demônios daquele homem e manda para aqueles porcos e automaticamente aqueles porcos eles se jogam desfiladeiro abaixo. E eles morrem. Aí, o fofoqueiro da cidade vai lá e conta para o pessoal o que aconteceu. E aí o povo vem, com o celularzinho pronto para o Instagram, para julgar. E aí, eles ficam, primeiramente, maravilhados. Viram um homem que estava endemoniado e não está mais. Mas aí eles olham para o lado, cadê os porcos? Um detalhe, Gadara, a fonte de renda daquela cidade, eram os porcos. Ou seja, mexeu com o nosso bolso. Mexeu com a nossa fonte. Mexeu com algo que não deveria mexer. Automaticamente, aquilo que aconteceu com aquele homem se torna tão pequeno. As pessoas não se importam com aquele homem. Se importam com o que eles perderam. Quando nós não damos frutos, nós importamos só apenas com aquilo que nos importa. Nós não importamos com aquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas. Jesus, ele é convidado a se retirar daquele lugar. Porque as pessoas estavam mais preocupadas com o seu ganho do que com a presença de Deus, a presença de Jesus ali. Mas Jesus deixou aquele homem e falou para ele, vai agora e fale tudo o que eu fiz na tua vida. Nós precisamos ser um testemunho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Tudo vem dele, tudo volta para ele. O resultado não pode ocupar o lugar de Deus. Talvez você esteja plantando, semeando, talvez você esteja colhendo. Saiba de algo, isso não pode ser maior do que Deus na tua vida. Você pode ser abençoado por Deus, mas Deus, ele precisa ser o centro da tua vida sempre. Eu posso perder tudo, eu posso... Tempestades podem vir, podem destruir coisas, mas eu só não posso perder a presença de Deus na minha vida, na minha casa. Nunca troque, nunca troque. Mais um ponto, quando Jesus volta, ele se depara, eu não vou ler o texto aqui agora, com uma situação muito interessante. Ele bate de frente com um homem chamado Jairo. E Jairo é o homem que está desesperado e ele fala assim: Jesus, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. Tinha 12 anos a filha dele. E aí Jesus, ok, vamos junto. E aí no meio do caminho acontece algo. Jesus sente que poder saiu dele. Multidões estavam ali. Ele estava tipo Praça da Sé, 6 horas da tarde. Assim. Linha Vermelha, 6 horas da tarde. E aí de repente alguém tocou em Jesus e era uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma doença, de uma hemorragia, de um fluxo de sangue que não parava. Já tinha procurado médico, já tinha procurado todos os médicos, enfim, sei lá, todas as religiões, mas nada conseguia curá-la. E a última, e talvez até uma mística para ela, talvez assim, ó, eu vou tentar a última coisa, eu vou tocar na veste dele. E ela toca na veste de Jesus no meio daquela multidão, quando Jesus está indo com Jairo. E aí Jesus para e fala assim: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos falam: mas como assim? Está todo mundo tocando aqui. Está de sacanagem, Jesus? Está todo mundo tocando aqui, como é que é isso? Vamos seguir, segue o fluxo. E eu imagino que Jairo, ele estava ali, ó, ele já estava desesperado. Jesus, vamos aí, minha filha tá doente, minha filha vai morrer. Talvez seja parecido comigo e com você, não é verdade? A gente quer apressar Deus nas coisas. E aí, Jesus fala assim: alguém tocou em mim porque eu senti poder sair de mim. E aquela mulher se apresenta. Por que que Jesus fez isso? Porque Jesus, ele gosta de testemunhos. E nós precisamos ser testemunhos vivos daquilo que Deus faz na nossa vida. Mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. No mesmo momento, a hemorragia daquela mulher parou. Mas aí, Jairo está lá, desesperado. E aí, chega a notícia para ele, fala assim: Jairo, tua filha morreu, já era, já foi. Imagina se Jesus não tivesse parado para salvar aquela bendita mulher, pensamento de Jairo. Mais uma vez trazer para nós, trazer o que Deus quer somente nos beneficiar. E aí Jesus, ele fala assim: Jairo, fica tranquilo, crê somente. E aí ele chega na casa, e esse texto é emocionante, porque ele chega na casa e há choro, há pranto, há desespero. E a casa onde há choro, há pranto, há desespero, quando Jesus entra, ele traz algo diferente. E quando Jesus fala assim: não se preocupem, ela está apenas dormindo, a reação de todos era rir. Porque eles não acreditavam que Jesus podia fazer aquilo. Talvez pessoas ali naquela casa nem sabiam quem era Jesus. Talvez. Pessoas achavam que talvez era um profeta, um escriba, um fariseu. Mas riram. E Jesus, ele pega só os pais, os discípulos, Pedro, Tiago e João. E ele vai e ele ressuscita aquela menina. Aquela menina senta e Jesus fala assim: pode dar comida para ela. Para Jesus é tão tranquilo. Pode colocar alimento na boca dela. Sabe, no meio da tempestade, no meio das coisas que acontecem na nossa vida, existem momentos onde vamos ficar desesperados. Existem momentos onde nós vamos querer que Deus se apresse a fazer as coisas. Existem momentos onde nós vamos querer que somente Deus trate de nós para depois tratar dos outros, porque o nosso negócio é mais importante. Mas não existe como nós apressarmos o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo da colheita para você vai ser diferente do tempo da colheita para a pessoa que está do teu lado. Sabe por quê? Porque Deus traz experiências diferentes para cada um de nós. Os pedidos são diferentes, as coisas são diferentes. Mas existe algo que nós precisamos entender. Tudo isso se resume a uma coisa: Jesus. A palavra que é plantada no meu coração, aos frutos que eu começo a tomar, a dar, sabe? A luz que eu costumo, que eu começo a ser, sabe? A perseverança que eu tenho quando as tempestades vêm. Porque as tempestades vêm e se eu estou resiliente, eu gero impacto no mundo espiritual, eu gero impacto na vida de pessoas. Eu preciso entender que quando elas vêm eu não posso estar desesperado, eu tenho que parar de temer e apenas crer. É tão difícil, mas é isso. Esse é o grande desafio do tempo, da nossa vida cristã, sabe? O aparente atraso pareceu para Jairo que Deus tinha abandonado, que Deus não estava ligando para isso. Quando plantamos fé no nosso coração, precisamos entender, as circunstâncias podem ser contrárias, mas Deus continua no barco, Deus continua semeando, Deus continua no campo comigo e com você, Deus ele está pegando a mão no arado ali, Deus está com a mão ali jogando as sementes, Deus está com você. No começo eu falei, Salmo 126. O Salmo 126, ele nos lembra de que Deus restaura histórias. E talvez você já está plantando há muito tempo e você já desistiu da tua história. Você já desistiu de plantar. Você já desistiu de investir nas coisas. Você já desistiu de casar, de mudar de emprego, de ter um filho. Você já desistiu disso, ou está prestes a desistir disso. Salmo 126 nos ensina que existe restauração, porque quando Deus ele manda aquele povo casar e ter filhos numa terra estranha, num lugar onde não havia a perspectiva de algo melhor, onde não havia perspectiva de futuro, Deus ele fala, plantem, vocês casem, tenham filhos, deem filhos, sabe? Vocês precisam caminhar, vocês precisam prosseguir, vocês precisam ser resilientes. Sabe por quê? Porque as lágrimas que caem, como diz no versículo 5 aqui de Salmo 126, essas lágrimas, elas, por mais que elas sejam tristeza muitas vezes, mas elas servem como um regar sobre aquela semente que está plantada. Aquela lágrima que sai do teu olho, ela precisa ser algo que rega. Salmo 34 fala aqui, também falando sobre a Babilônia, ela fala o seguinte, que as pessoas elas ficavam à beira dos rios e elas choravam, elas pranteavam pela situação que elas estavam na Babilônia. E algo muito forte traz ali, elas choravam no rio. E aquele rio, ele levava aquelas lágrimas. É sobre Deus limpar os seus olhos, é sobre Deus limpar as suas lágrimas. E mesmo essas lágrimas, elas precisam ser transformadas num regar, em algo que rega, ao invés de matar, como a tempestade, ela precisa ser a lágrima que rega, porque a lágrima que rega, quando você tem perseverança, você tem fé, aquele fruto, ele cresce, e Deus transforma e constrói histórias novamente. É sobre isso. Essa mensagem é sobre restauração, é sobre perseverança, é sobre semeadura. Salmo 126, de 1 a 4. A gente não leu. Eu guardei a melhor parte para o final. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor para nós. Por isso estamos o quê? Por isso estamos o quê? Por isso estamos o quê? É sobre isso. Quando Deus restaura a nossa sorte, quando Deus restaura a nossa história, o riso ele volta aos nossos corações. Mas é importante pensar que entre lágrimas de tristeza, precisa existir a alegria também. Precisa existir a alegria também. Deus continua sendo fiel sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não pare de semear. Não abandone o campo. Não entregue a sua fé à tempestade. Porque o Deus que sustenta no plantio é o mesmo Deus que conduz à colheita. E quando Ele restaura, a alegria não é momentânea. Ela se torna testemunho. Não existe a menor possibilidade de cultivarmos uma rosa sem aceitar os espinhos. Nós estamos cultivando algo maravilhoso, os espinhos estão lá. São as tempestades, são as tribulações, são as adversidades. Mas não foque no espinho, foque na rosa. Foque na rosa. Um poema muito interessante para a gente terminar. Pareceu um sonho. Quando Deus nos libertou, houve riso e canto. Maravilhoso e eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio se sair a semear. As lágrimas do seu rosto não pararam de cair. Lembre-se, quem te libertou? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É a alegria que o fará voltar a sonhar. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Levante onde você está agora. Aplauda o Senhor. Celebra Ele bem forte. Nós te adoramos, Pai. Nós celebramos o Teu nome, Pai. Nós declaramos, Pai, que esse ano de 2026 será um ano onde nós vamos semear mais. Nós vamos, Pai, perseverar mais. Nós queremos ser fiéis a Ti, Pai. Nós queremos ser transformados por Ti, Pai Santo. Que o Senhor traga algo especial sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Pai. Que nós possamos aprender a ser resilientes. Que nós possamos não deixar de perseverar, Pai Santo. Que a semente da fé seja plantada no nosso coração todos os dias, Pai. Ah, que haja restauração de histórias, que haja, Pai, as lágrimas, e mesmo que essas lágrimas caiam, Pai Santo, que elas reguem esse campo bonito que nós estamos semeando, Pai, porque nós queremos o Senhor ao nosso lado, nós queremos o Senhor jogando as sementes conosco, Pai. Nós queremos ser transformados, porque haverá restauração, haverá riso, haverá bênçãos, haverá colheita, em nome de Jesus. Porque nós vamos perseverar, nós vamos obedecer a Tua palavra, nós vamos servir a Ti, Pai, nós vamos plantar essa palavra no nosso coração, nós queremos obedecer a Ti, nós queremos viver a Tua vontade, fazer a Tua vontade, Pai Santo, para que essa semente ela cresça, ela transforme, Pai, as nossas vidas, para que nós possamos ser impacto na vida de outras pessoas, para que ela se desenvolva, para que pessoas sejam transformadas, para que nós possamos ser testemunho e possamos gerar impacto no inferno, possamos gerar impacto nas nossas casas, nas nossas famílias, possamos ser luz, possamos ser transformação. Sabe por quê? Que nós não paremos no meio da tempestade, que nós não paremos no meio da tempestade, porque do outro lado, na colheita, nós estamos sendo transformados e vamos gerar impacto e vamos gerar transformação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda mais uma vez ao Senhor, celebre a Ele.